Estamos no Estúdio 930, aqui na sua Rádio Cultura, a mais livre de todas as rádios. Estamos ouvindo um tema do Gabriel Cassi. Que tema é esse, Gabriel?
Então, esse é um tema de Kenny Wheeler, na verdade, que eu gravei no meu primeiro disco. E eu trouxe esse tema porque, como a gente vai tocar sax e trompete ao vivo, e começa uma sonoridade mais perto de lo que vamos apresentar no festival. É uma música de Kenny Wheeler que eu gravei no primeiro CD com Enrique Norris, um grande mestre argentino de Córdoba, que ele foi meu maestro na escola, na EMPA, na Universidade de Música lá de Avellaneda. E aí tive a alegria de gravar essa música com ele, né? Essa parceria aí.
Lindo. Foi a música que trouxe para Curitiba? Que forças que te trouxeram para cá?
A música sempre leva as pessoas e une as pessoas, né? Então, eu fui apresentar esse disco casualmente em Uruguai e convidei uma cantora chamada Tatiana Parra para ela cantar as músicas, porque esse disco tem músicas cantadas com letras autorais. E ela aceitou a proposta, veio, cantou. E quando terminamos, ela falou assim: ah, vamos conhecer minha turma lá em São Paulo, que tem um monte de pessoas que quero que conheça e tal. E eu fui para São Paulo. E aí eu conheci Léa Freire, André Memari, Chico Pinheiro, ficava aí. Conheci um monte de pessoas maravilhosas. E Curitiba também, através da Oficina de Música. Eu já havia vindo aqui um ano na Oficina de Música.
Sempre a Oficina de Música.
É, sempre. Havia vindo um ano anterior à oficina e depois encontrei a orquestra de sopro lá em Tatuí, no interior de São Paulo, que eu estava no festival de guitarra caipira, e eles me fizeram o convite para participar da orquestra. E eu fiz um concurso e entrei na orquestra a base de sopro e já faz 10 anos que estou.
E desde então está aí. Ó, estamos aqui com, para quem está nos vendo na live aqui, estamos com o flyer do festival do Inho de Aquara Jazz Festival. Quero agradecer a audiência qualificada aí do Luiz Alceu Beltrão Moreno, meu grande amigo. Ele está um pouco bravo comigo, mas isso vai até sábado isso vai passar. Está um pouco. Mas ele tem um coração que só sabe perdoar. Elinho, você que é um macaco velho aqui do jazz de Curitiba, não dá para negar que tem uma fecundidade aqui de músicos, tem um espaço de jazz, inclusive, durante os anos. Há uma tradição antiga, uma cidade que não é famosa pela cena cultural, tem uma cena de jazz há muito tempo. Eu já ouvi muitas explicações e teorias, eu queria ouvir a tua. Por que que o jazz floresce nas calçadas úmidas de Curitiba?
Eu acho que combina com o clima daqui. Eu gosto muito, sim, de tocar. Eu particularmente gosto de tocar pro pessoal mais novo, às vezes, que nunca teve contato com jazz, assim. Então, você tá ali, sei lá, na Trajano, por ali, pra quem conhece, naquele clima ali. Eu gosto, eu sou mais dali do que um bar mais chique, não sei o que, aquela coisa toda cheia de, né, e o jazz, não sei o que. Eu não sou muito disso aí, né? Eu toco, tem que tocar pra todo mundo, mas meu lugar mesmo é tocar ali na sarjeta.
Na sarjeta.
E a turma, assim, que chega ali.
Sarjeta
chega
chique.
Muito bom. O cara chega com o skate ali, para pra ouvir, e aí, às vezes, é o cara que vai gostar, vai abre uma porta e ele gosta de jazz, naturalmente, não é pra dizer, pra falar pra ninguém. Porque, até criança, às vezes, tá tocando. Tocava na rua também, na frente de um restaurante, assim, então, na hora do almoço. Então, chega uma criança, para, fica olhando, assim, parece que, né, já abriu um contato, a janela está mais aberta, né? Então, você chega e tem gente que não liga também, né? Uma coisa assim, porque cada um, né? Cada um é cada um.
Sim. Por que que tem tanto essa cultura do jazz em Curitiba?
Na realidade, eu ia completar.
Complete, então.
Por que que acontece? Gente, o jazz ficou esquecido em Curitiba durante muitos e muitos anos. Aquelas, tudo bem, eu sou jovem. Mas a realidade é que o La La Land, eu não sei se vocês concordam comigo, trouxeram inúmeras cantoras que eram de outros gêneros musicais, que nunca haviam cantado jazz ou música afro-americana, E elas viram com essa possibilidade do florescer da palavra jazz uma possibilidade de ganhar de novo os palcos e trazer esse glamour do jazz. Quando eu comecei em Curitiba, por sinal, ao lado do Gabriel, quando eu voltei para o Brasil, em 2012 para 2013, chegavam para mim quando eu estava com o Gabriel, assim, cantando, inclusive quando a gente fez a corrente cultural, falam: por que que você faz música para gente mais velha? Aí eu ficava com uma cara assim, eu falava: mas jazz é para todos. Jazz não é só a palavra jazz, é todas as vertentes que vêm dela. E a partir de 2015, eu acho que vocês vão concordar, que abriram bares e espaços em Curitiba que estavam esquecidos, né? Que deram essa possibilidade e possibilitaram que outras pessoas aderissem a esse movimento. Eu vejo que ele cresceu muito em Curitiba depois de um certo esquecimento, a partir do ano de 2015. Na realidade, a partir do ano de 2014, com a abertura do Dizzy. E com o Gabriel aqui, o meu parceiro, que levou o meu projeto Acoustic Waves para a corrente cultural. A gente levou jazz para a praça na abertura da corrente, o que era uma coisa não usual durante 10, 15 anos.
Você falou La La Land, eu demorei para entender o que, que é. É aquele filme, né?
É o filme. O filme instigou a pessoa.
Eu acho que não é. Eu concordo e respeito e ouvi com atenção a tua teoria, mas eu não sei se concordo, não. E eu digo que a tradição vem de muito, muito tempo, né? Desde um livro do nosso querido Adair Balfour, que chamou Curitiba na Era da Jazz Band, né?
Mas ele não estava pop.
Era impulsionado pelo dinheiro do café primeiro, né? Aquela primeira geração ali, do pessoal que era muito ligado às Forças Armadas também, né?
É,
e a coisa foi crescendo e nunca parou, né? Cada década teve seu espaço.
Plus, assim, né? Então, não, ciclos.
Ciclos. Picos e...
picos. Músicos importantes, né? Da época do Gebran.
Saúl Trompete.
Saúl Trompete. Montanari, que ainda está nativo, né? E o Raul de Souza, que era da Aeronáutica,
o
Brito, tinha um pessoal que veio. Então tem uma história já assim.
Mas eu digo que ele estava um pouco dormente, né?
Sim, isso tem dentro
Estava dormente. E com essa popularização.
Uma coisa que você falou, e é verdade, há uma primavera de cantoras, de grandes cantoras, né? Isso não dá para negar, né?
Uma delas é a Cilla Jazzy.
Não, entre tantas, né?
Sim.
Você poderia falar várias aí, tem várias.
Sim, tem inúmeras.
Algumas delas estarão lá, inclusive você. O Wayne Shorter é mais ou menos um ídolo do Elinho. Quem que é a tua Wayne Shorter? Quem que é a grande cantora de música afro-americana que você mais ou menos...
É Ella Fitzgerald. Tem que ser a Ella Fitzgerald. Mas eu tenho que deixar um espacinho para uma pessoa que nunca é citada, que é a Blossom Dearie, que é incrível. Eu convido vocês a curtirem Blossom Dearie, né? 1950, 1960... que acabou mudando para a França e tem uma voz super delicada, mas com certeza a Ella Fitzgerald é a musa.
Gabriel, você com o olhar de alguém que chegou de fora, assim, por que você sente que o terreno aqui é propício para o jazz, a ponto de, por exemplo, de comportar um festival aqui na cidade vizinha, de ter essa cena, ainda que não seja gigante, mas não dá para negar que é importante. Por que, que você acha que cabe o jazz em Curitiba?
Não sei se o jazz, eu acho que é um pouco mais abrangente essa palavra jazz, assim. Tem a música, os músicos são responsáveis de que se o jazz está morto ou não. Os músicos são responsáveis. Podemos dizer, não tem bar para tocar. Não, os músicos são os responsáveis. Então, eu acho que quando tem projetos como o Festival de Nyun, como é?
Nyun de Aquara.
Nyun de Aquara de Aquara.
Nyun de Aquara de
Aquara. O seu vai estar feliz. Quando tem projetos assim, temos essa possibilidade de reunir os músicos e mostrar a cultura do povo, né? De o que está acontecendo, a cena cultural de Curitiba está presente. Então, assim, eu acho que tem uma maior responsabilidade dos próprios músicos, e os projetos como esse fazem bem à cidade, né? À classe artística.
sim, ajudam a lançar também a nossa arte, né? Porque a gente luta tanto para conseguir que um estúdio nos adote, para que a gente possa lançar os nossos singles, os nossos EPs, né? Eu consegui lançar esse single e agora vai ter essa visão nacional, global, né?
Uma cidade tão fértil como Curitiba, a nível assim econômico, né, que eu vejo, deveria ter muitos festivais de jazz, o Sesc, o sei lá, como é Sesc, Sesi, deveriam apoiar mais os
a iniciativa jazz, privada, a iniciativa também, privada, os empresários também podiam.
Deveria ter muitos festivais em todas as praças.
Nos adotem.
As marcas de cerveja, né, todas elas. Acho que é uma das minhas prerrogativas aqui da função, então, anunciar um pouco a programação completa do festival, que começa, então, no próximo sábado, às 3 da tarde, com o Gabriel Castro Quinteto e a Azeitona Groove. Nosso querido Murilo da Ross vai fazer seu jazz cigano. Depois, à noite, no palco principal, fecha com o Dr. Cipó e o Jorginho do Trompete. Aí, no palco coreto, tem inúmeras atrações. E terminando com a Sibeli Defin e o Bernardo Manita, e convidados fechando ali, bagunçando o coreto.
Lançando Benjamin.
Benjamin, exatamente. No domingo, então, o palco principal abre a 1, com a Ana Decker, Alegre Correia e Antônio Porto, fazendo um ritmo caipira, trazendo um pouco do fandango ali, que é a música da região, né? Que é sensacional também, com uma leitura jazz. Sobe ao palco, entra em campo o quinteto do Elinho Brandão, fazendo esse tributo ao Wayne Shorter. E o último show do palco principal é do grande Derico Chiotti, amigo de todos nós, a grande figura, personagem aí da música brasileira. O Derico tá com um negócio legal, né? Tá com um caminhão, fazendo seu próprio palco, viajando pelo Brasil. É. Né? Acho que é o sonho de todo músico, né? Se autoproduzir, né?
O Torque.
É muito bom.
Arthur Moreira Lima também. Tem o caminhão, né? Com piano.
Tem o caminhão com o seu piano. Então é o seguinte. Eli, eu sempre tive uma curiosidade. Você, como é que você começou? Você teve uma epifania, assim, você teve uma visão? Você ouviu um disco, alguma coisa, uma centelha que te fez virar músico? Assim, como é que você virou músico?
Eu não sabia o que, ia fazer da vida, né, com esse negócio.
O que, ia ser quando crescer?
Eu tinha que viver, mas não sabia o que.
Eu ainda não sei o que você.
No colégio, daí já tinha um colega, você é engenheiro, outro médico. Eu falei, bom, um dia eu vou acordar e vou
descobrir.
Né? Esse dia não aconteceu nunca. Tá? Na fila do vestibular, lá eu tava com aquele manual, tentando ver a minha vocação ali e tal. Daí eu acabei fazendo desenho industrial, né? Mas sempre tava tocando. Tocava, mas gostava mais de jogar bola ali do que. Que tocava, minhas irmãs, sim, elas estudavam, então, tocavam, gostavam, já sabiam o que ia ser.
Uhum.
E eu, mas daí no final da faculdade eu falei, poxa, a música tá do meu lado aqui, acho que eu vou jogar as fichas aqui.
Né? É mais ou menos aquele romance, né? O cara não percebe, né? Que ou a menina não percebe, ou o menino não percebe que o menino, né? Tá ali do lado o tempo inteiro, né? É a sua grande paixão e você só descobre, vem um dia que você tem que olhar.
Tava aqui o tempo todo. E aí, no caso do jazz, né? Eu sempre toquei em orquestra também, toquei contrabaixo, porque eu gosto muito de tocar. E o jazz, né? Comecei a ouvir um sax, né? Que a gente acha aí bonito o som do sax, essa coisa assim. Depois de um show do Gilberto Gismonti, que tava o Mauro Sinise tocando. Aí eu marquei uma aula com ele no Rio, fui lá, né? Poxa, adorei o show do Gilberto. Ele falou, não, mas escute aqui o Charlie Parker. Eu escutei, também não gostei, porque a gente já gostei da primeira vez, eu não, primeira vez ouvi, mas aí todo mundo, nossa, esse aqui é muito bom, olha a frase, olha isso aqui, e eu olhei que nem um bobo olhando aquilo. Lógico, depois de um tempo você vê, começa a entender assim pela convivência, não é porque é culto, não sei o que, é convivência.
O jazz tem tantas possibilidades que você não escuta tudo na primeira também, né?
É
bom que você consegue ouvir um desses temas, assim, um desses álbuns clássicos, né, do Wayne Shorter, mas dele, daqui a 10 anos vai descobrir coisa nova também.
É porque ele não sai, né? O Beethoven, o jazz não vai correr atrás de ninguém. Ou que nem subir uma montanha, ou você vai se esforçar um pouquinho também, ou vai ficar na dele lá, né?
Não sei quem que me falou, não sei onde é que eu li, o próprio Luiz Alceu talvez, que o jazz é a música que tá mais presente quando você mais precisa dela, né? Eu acho bonita essa imagem. Nós estamos chegando perto do fim aqui do programa, eu acho que dá tempo de a gente vocês contarem mais ou menos o que, que vocês andam aprontando, o que, que vocês estão pensando pro ano que vem. Vocês estão com alguma temporada, alguma programação que dê pra gente aproveitar aqui o microfone da Rádio Cultura 930, a mais livre de todas as rádios, para vocês falarem o que, que vocês estão planejando pro futuro próximo.
Então, pro ano que vem a gente já tá planejando o próximo festival. Na realidade, quem está planejando, né? Eu só estou ajudando. É o Luiz Alceu, vai ter o próximo festival. A gente vai ter atrações internacionais.
Pode falar? Você pode falar quem vai ser?
Eu acho que eu não posso. Mas vai vir uma atração dos Estados Unidos de Nova York, uma pessoa incrível, pianista exímio, que ele foi indicado ao Grammy algumas boas vezes, então vai ser uma coisa maravilhosa. É, no festival agora, eu peço para vocês se seguirem todos aqui, que estão no festival, nas redes sociais, né? Apoiem a música, apoiem a arte, apoiem nossos EPs, nossos singles, né? Benjamin Benjamin, que é o meu lançamento, com Gabriel, com Bernardo Manita, com João Martins, com Alan Giller, no Audio Stamp, então, autoral, uma funk pop soul afro-american music. Então eu peço muito para vocês para apoiarem a arte. Sigam-nos! E eu espero vocês no Yundi Aquaria Jazz Festival 2019, já planejando 2020.
Exatamente. Esperamos todos no Yundi Aquaria Jazz Festival. Gabriel, e você? O que, que você está planejando aí para o futuro próximo?
Bom, como eu havia falado, né? Eu pertenço à orquestra de sopro, e a orquestra está com um convidado de luxo para 2020. Aliás, eu estou, não sei se é 2021, agora estou com uma dúvida, não quero dar falsas expectativas, mas assim, vamos a fazer uma gravação de DVD com Egberto Gismonti.
Olha só, sensacional.
A premissa é que o Egberto Gismonti nunca gravou um DVD com nenhuma orquestra no mundo. Ele tem os vídeos no YouTube, então, mas não como DVD formalizado, né? Então vai ser o primeiro dele.
Que projeto ambicioso e bonito, hein?
Bem importante.
A orquestra, só porque já gravou com vários artistas.
Sim, inclusive queria mandar um grande abraço para o Murilo Garros, que ele vai participar com Gilson.
E os Peranzetta.
Isso. E o Gilson Peranzetta escreveu nos arranjos para a orquestra de sopro, e a gente gravou agora, inclusive faltou uma faixa a gravar, que vamos gravar a semana que vem, que é o disco novo dele com a orquestra de sopro, também projeto de lei, e a gente já está terminando esse disco com arranjos de Gilson Peranzetta, maravilhoso. Queria parabenizar esse disco, não tive a oportunidade de conversar com Murilo, mas grande abraço, Murilo, e cara, excelente, as músicas dele são lindas demais.
Sensacional. Elinho Brandão, você vai tocar no Yundi Aquaria Jazz Festival agora no sábado, e na outra semana também tem um compromisso importante na cidade. Conte pra nós.
Na outra semana tem, coincidentemente, vai ter outro festival de jazz, né? O Curitiba Jazz Festival.
Curitiba Jazz Festival.
Na Praça do Atlético.
Na Praça Afonso Botelho, a Praça do Atlético.
A Flora Purinho e o Ayrton Moreira me convidaram pra tocar junto, fazer parte do grupo que tá vai tocar com eles, né? Estamos ensaiando já, tá bem bacana também. E vai ter, né, também festival, vai ter uma porção de grupos,
artistas,
né? De artistas.
Sensacional. Você falou do Ayrton e da Flora, eu lembro do festival do ano passado, assim, era um momento meio pesado, assim, era véspera das eleições, né? Tava aquele clima pesado no ar, mas um dos grandes momentos ali no palco do Coreto foi quando o nosso querido Léo Fressato cantou a música, o seu hit, super hit, Oração, né? A música da banda mais bonita da cidade. E tinha umas crianças de algum projeto, de alguma escola, que eu não vou saber exatamente de quê. E ele fez uma ciranda com as crianças para cantar a oração, né? Todo mundo conhece, isso aqui foi aquela festa. E eu ali, quando eu vi o Ayrton Moreira, grande jazzista, um dos grandes músicos do mundo, né? E a Flora também, quando eu vi, eles estavam na ciranda também, com as crianças ali, depois assim, pô. Isso aqui é o Yundi Aquaria Jazz Festival. Então é o momento para as pessoas se encontrarem, para as pessoas sorrirem, né? Que tá, uma coisa está difícil. Terminar o ano em alto astral, nesse grande festival que começa nesse sábado. No domingo, vamos estar todos lá, esperamos encontrá-los todos que tiveram conosco aqui essa tarde agradabilíssima, né?
Sim, um grande abraço, e agradecendo a Luz ao Seu, a Daiane, que está na organização, a Simone, a rádio que nos recebeu de braços abertos.
Sim, principalmente a rádio, quem trabalhou conosco aí, fez a técnica, muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviu.
Toda a equipe
que, e todo mundo que estava conosco, que nos ouviu, que compartilhou, que deu, que mandou mensagem. Obrigado à Rádio Cultura. Vamos terminar ouvindo a Cibele cantar. Não tem
Benjamin,
jeito melhor.
Benjamin.
E convidando todo mundo mais uma vez para o Rio de Aquara Jazz Festival esse fim de semana. Foi um privilégio ter estado aqui no Estúdio 930. Até a próxima.
É. Obrigado.
Night and day.